Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Olá, ouvintes, estamos de volta com o programa Diálogo. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. A depressão já atinge praticamente 10% da população mundial e a projeção aponta um triste crescimento. Um levantamento realizado pela americana Universidade Harvard em 18 localidades mostra que a prevalência da doença no Brasil é a maior entre as nações em desenvolvimento, com um total de 10,4% de indivíduos atingidos. E a taxa de mortes relacionadas a episódios depressivos, incluindo suicídios, aumentou 705% por aqui nos últimos 16 anos, segundo pesquisa realizada pelo jornal O Estado de São Paulo. O problema é tão expressivo que nós resolvemos dialogar sobre o assunto para ajudar as pessoas a compreenderem a depressão e como ajudar quem tem a sair dela. Nosso convidado e nossas convidadas, que hoje eu confesso, todos juntando um Dream Team, ou seja, um Top Team, que finalmente estou trazendo Jami Cias, estou trazendo a doutora Mayara e estou trazendo também a Michele, inclusive, que tem um público maravilhoso e tem textos sensacionais, também estou realizando, assim, digamos assim, um pequeno sonho de tê-la falando numa rádio, já que você gosta mais de escrever, assim como eu. Vamos lá, convidado e convidadas, Mayara Queiroz, psicóloga, Jami Cias, radialista e professor, fotógrafo, motociclista, um bocado de coisa junto também, e agora também teatrólogo, né? Ou seja, teatrólogo, ator de teatro, escritor e um monte de coisa também mais. É assim, o pessoal de comunicação tem que se virar para viver. Michele Santos é assistente social e coordenadora do curso de pós-graduação em gestão e políticas públicas no Centro de Educação Técnica Randara Melo. Bom, pessoal, muita gente deve estar perguntando o que faz todo esse povo junto, né? Então vamos lá, primeira pergunta. O que vocês têm a ver com a depressão? Jean, você começa.
Bom, para a gente aproveitar melhor o tempo, e com certeza as meninas aqui têm muito conteúdo a oferecer, a vivência, claro, quem trabalha com comunicação, como você é testemunha, a gente conhece muitas histórias. E esse conhecer histórias, ele tem o fator tanto de você absorver algumas coisas, às vezes até mesmo negativas, né? A lida dos fatos, principalmente num país violento como o nosso, desigual como o nosso, ele gera essa sobrecarga para a gente que é profissional. Também o trabalho que eu desenvolvi no teatro, que eu pretendo estrear ainda nesse semestre, que é a Entrevista com o Lobisomem, em que a gente pega obra de grandes escritores como Fernando Pessoa, Lima Barreto, Hermann Hesse, que foram pessoas, seres humanos, que também sofreram com a doença mental, com sofrimento psíquico, alguns com depressão, outros com transtorno bipolar e outros transtornos. Minha própria vivência, né, é algo que eu não escondo, o fato de eu seguir o meu tratamento, de eu procurar auxílio, sim, porque, infelizmente, se tem dois tipos de saúde que as pessoas não expõem, escondem ao máximo, é a mental e a sexual. Se a pessoa quebra um braço, uma perna, todo mundo comenta, faz questão de pedir até para assinar no gesso.
Então, assim, o Jean, você teve ou tem ainda depressão?
Eu passei por um episódio já, tanto um episódio de adolescência, que é infelizmente quando é algo que atinge muito os nossos jovens, acho que a Mayara e a Michele convivem com essa realidade mais do que eu, mas eu passei por episódio de depressão na adolescência e o pior, né, com a dificuldade de conseguir um diálogo com alguém, com ajuda, e já na vida adulta, já na vida profissional, também passei por um episódio, mas aí felizmente o próprio discernimento, o conhecimento, conseguiu me direcionar a profissionais da área e, em cima disso, hoje eu cuido da minha saúde mental, procuro cuidar da minha saúde mental e incentivo a todos. A saúde mental, ela é a base. E para passar aqui para as meninas, eu encerro justamente com uma frase que é um provérbio chinês que diz assim: onde há vontade, há caminho. E a depressão, ela é uma doença muito grave, ela é uma doença muito severa, justamente porque ela tira de você a sua vontade primeira, que é a vontade de viver, mesmo que para isso ela vá tirando cada dia que passa uma vontade diferente. Quando, daqui a pouco eu falo sobre a minha experiência pessoal,
nós vamos já entrar
mas
nisso
ela
aí.
É isso.
Nós vamos entrar nisso aí. Eu disse a vocês que hoje o diálogo ia ser algo diferente, ia ser algo muito gostoso de você ouvir. E não exagerei, tá? Não exagerei. O Zé Raimundo vai dar um recadinho rapidinho, em seguida a gente volta com a Michele falando por quê que ela está aqui nessa entrevista, é sobre depressão.
Ok, boa tarde, Luiz, boa tarde, Jean, boa tarde toda essa equipe maravilhosa que está aqui para abordar conosco, para os ouvintes da Jornal FM, o tema depressão. E você que está em casa agora nos acompanhando, quer participar, você pode ligar 3581-0828, nós vamos anotar o seu recado sem precisar de você se identificar, tá bom? Tem o zap da rádio também que já tem recado aqui, é o 988-22-3528. E eu já queria, Luiz, ter a liberdade de ver quem dos três aí pode responder essa pergunta. Já tem um ouvinte aqui com a pergunta aqui no zap.
Deixa eu só terminar. Pronto, aqui com a Michele.
Beleza.
Eu entro com a pergunta,
aí eu já faço.
Você me lembra, Michele,
beleza.
Depois a Maiara, a gente entra na pergunta, ok, caro ouvinte?
Isso.
Que é importante vocês ouvirem todos a introdução, novamente, dos nossos convidados. Mas nós vamos entrar, esse assunto realmente é muito bom, é apaixonante e também muito preocupante. Michele, seja bem-vindo ao diálogo.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde aqui aos colegas, né? Aos ouvintes da Rádio Jornal. Bem, e respondendo à sua pergunta inicial, né? O motivo de eu estar aqui falando sobre a depressão, que é um assunto que, infelizmente, ainda envolve, né, um tabu muito grande, um preconceito muito grande, muitas vezes um diagnóstico que é até dado errado ou então tardiamente e pode vir a causar danos maiores futuramente, né? Eu, particularmente, vivenciei, né, essa questão da depressão a partir do momento que eu perdi minha mãe, né? Eu perdi minha mãe há 3 anos, né, vítima de insuficiência renal crônica. E, assim, para mim foi um período muito difícil de adaptação, né, sem ela. E como foi uma perca muito repentina, que ninguém esperava, né, a minha reação foi a tristeza profunda, isolamento. Eu chorava por qualquer motivo, mas nunca, por ser uma pessoa tão alegre e não demonstrar, né, nunca pensei que realmente fosse um diagnóstico de depressão. E
vamos lá para que termine.
E aí, com o tempo, lendo sobre, né, buscando informações, porque eu sempre ficava, esses meus sentimentos, assim, meu coração acelerava do nada, eu tinha um taquicardias, assim, mudanças repentinas de humor, e eu ficava procurando, né? Por que eu tenho todos esses sintomas, o que é que eu de fato tenho? Né? Fazia exames laboratoriais, fazia exames e nada dava. E aí o diagnóstico da depressão veio. Graças a Deus, eu nunca tive problema em falar sobre isso, em procurar ajuda, né? Porque o que a gente sente muito é que as pessoas têm essa dificuldade. Por ser uma doença que envolve, como eu falei, o preconceito, as pessoas têm a dificuldade de conversar, de se abrir, de procurar ajuda.
Doutora Maiara, vamos começar com uma pergunta clássica. Certo?
Sim.
Qual a diferença entre tristeza e depressão?
A tristeza, ela envolve situações que são cotidianas, que todos nós estamos sujeitos a passar. Como, por exemplo, um amigo que morava próximo e foi embora. Saí do emprego que eu gostava, fui para outro. Tudo isso envolve uma tristeza. Quebrar um objeto da minha casa que eu gostava muito, eu fico triste. Meu animal de estimação adoeceu, fiquei triste. Já a depressão é um estado de tristeza profundo em que não é facilmente passageiro. Você se prolonga nesse estado e muitas pessoas passam a vida ficando bem e novamente sendo um estado recorrente, voltando ao estado depressivo novamente.
Então, isso quer dizer que você pode ter depressão, ter de novo, ou e alguns inclusive
sim,
ficam tendo o tempo inteiro.
Sim, como se houvessem gatilhos.
Vai continuar.
Como se houvessem gatilhos que levassem essa pessoa a ativar aquele estado depressivo novamente. Gatilhos mentais, gatilhos emocionais.
Pode pegar o microfone lá do Jean.
Pronto, arrocha aqui.
Arrocha aí, vai lá. Pronto, pode falar aí.
Gatilhos mentais, gatilhos emocionais.
Pronto aí. Sim, pode continuar.
E é isso. A depressão, ela pode ser um estado que vem, passa e volta a acontecer durante a vida inteira.
A família tem um papel importante nesse processo,
tem,
né?
Sim.
E a gente percebe que, ao mesmo tempo que ela pode ajudar a curar, ela pode piorar a situação também, né?
Com certeza.
A gente percebe que alguns comportamentos... primeiro, eles não entendem o que é a doença, começa a ter um certo preconceito sobre ela. E para piorar, ao meu ver, eles exigem uma recuperação rápida da pessoa, que a pessoa reaja. E a reação, ela não é uma reação do tipo, te levanta, corre que o bicho vai pegar.
Sim.
E a pessoa faz. Não, depende de cada pessoa, não é assim?
Com certeza. Assim, nós seres humanos, nós somos pessoas particulares e individuais. Todos nós temos as nossas individualidades, temos as nossas formas de ver o mundo, de enxergar a nós mesmos. Então, em uma doença psíquica não poderia ser diferente. Cada pessoa reage de uma forma. E de fato, como você falou, a família se faz como um pilar muito forte para que a pessoa consiga se sair desse estado depressivo. Por quê? Porque a família, ela pode estar dando um suporte emocional. A forma que qualquer pessoa pode tratar alguém que está no estado depressivo, ela não pode proporcionar a cura para essa pessoa, ela não pode, ela dizer que vai ficar tudo bem também não é a saída, mas está ali para ela.
Jean, quando foi que você percebeu que você poderia estar com depressão?
Na verdade, e é interessante justamente isso, um aspecto que vale lembrar. Nos dias de hoje, principalmente com o advento das redes sociais, que geram uma super exposição, existe uma ditadura do feliz, em que se você não está feliz, você não está produtivo, se você não está sorrindo o tempo todo, tem alguma coisa de errado. E estar triste ou ser uma pessoa reservada, porque como a Mayara disse, as pessoas, nós somos indivíduos diferentes, cada pessoa é única. Então tem pessoas que o traço da personalidade é ser de um aspecto mais discreto, mais reservado, mais introspectivo. E mesmo nessa ditadura do feliz, às vezes até pessoas assim, elas acabam se submetendo à necessidade de se expor. Como elas não são, e isso gera um estresse emocional, isso gera uma pressão. Eu até brinco, eu digo que o meu tratamento é como o meu remédio para dor de cabeça, ou é o meu remédio para a pressão da cabeça. No sentido de que essa tensão acumulada, às vezes, como um escritor, me falta o nome agora, ele dizia, dá muito esforço, é muito difícil ser quem você não é. E aí, nesse sentido, a gente se esforça muito. E a gente, como figura pública, é às vezes difícil lidar com o aspecto da figura pública que nós somos, um profissional que tem que cumprir horários e tudo mais, e o aspecto da nossa personalidade.
Porque, inclusive, isso que você está falando é importante, porque tanto você como Michele, no caso, eu também, mas a gente tem, nós temos nossos perfis no Facebook e nós somos comunicadores. E as pessoas têm uma visão de que nós somos super-homens ou super-mulheres, tá entendendo? Mulheres maravilhas, no caso. E que nós não somos suscetíveis a emoções e tal, aquela coisa toda. Ou seja, eu sempre disse, controlar a emoção é algo tão difícil quanto conseguir pôr elas para fora. É muito difícil. E isso é uma das situações que você vê, por exemplo, o Ricardo Boechat, que faleceu. Mas ele, quando assumiu que teve depressão e que tinha depressão, que teve uma crise de depressão, muitas pessoas foram ajudadas por isso, não é?
No meu caso, por exemplo, como todos sabem, eu sou uma pessoa dinâmica, eu gosto de fazer muitas atividades. A depressão, ela é algo cruel, porque, por exemplo, para mim a descrição perfeita de depressão se encontra lá na Bíblia, no Salmo 123, quando ele diz, e ainda que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, eu nada temerei. A depressão é sim caminhar pelo vale da sombra e da morte. Eu percebi a gravidade do quadro quando a depressão já estava me desfigurando. Estava tirando de mim a pessoa que eu gosto de ser, a pessoa que eu me identifico. O cara que anda de moto, o cara que tira foto, o cara que escreve. E ela tira isso de você das mais diversas maneiras. Já diz aquela frase do sítio, tudo é o que você bota na cabeça. Então, de repente, a sua cabeça bota na cabeça que as fotos não prestam mais, os textos não servem, o jeito que você fala já não encanta mais as pessoas. e isso vai tirando de você o gosto de estar na rua, de estar andando de moto, de estar viajando, de estar com as pessoas que você gosta. E aí você vai sim entrando cada vez mais no tal do Vale da Sombra e da Morte. As pessoas acham que a depressão é só você estar acabrunhado, sem plano, como diz. Não. Na depressão você pode fazer piada, você pode brincar, você pode sair. Jim Carrey, tantas pessoas que estão nos bares aí dos fins de semana, enchendo a cara, ou o próprio que eu percebi, pessoas que vão para relacionamentos abusivos, pessoas que se submetem a abuso de substância, por exemplo, a diversas situações em que muitas vezes a pessoa é mal interpretada e julgada, justamente porque quem está fora não entende que ali é uma pessoa numa situação de sofrimento psíquico. E nessa via crucis é tão difícil chegar a uma profissional como a Mayara, por exemplo, que vai lhe observar de fora, que vai lhe observar de uma perspectiva profissional, que vai lhe observar de uma perspectiva também humana, já que a formação inclui isso, e vai lhe ouvir. Porque às vezes, e aí eu volto para a Bíblia de novo, quando diz assim, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo, aquele que está num quadro depressivo, quanto mais fundo ele está ali, ele não se acha digno de que ninguém entre nas... Não se acha digno de ser ouvido, não se acha digno de ser observado. Exato, a Mayara comentou aqui, não quer ser um peso.
E é interessante o seguinte, eu queria ouvir agora a Michele. Michele, a família, o que, é que a família pode fazer para ajudar, né? No caso, eu vou passar o meu para ti, Michele. O que a família pode fazer para ajudar a pessoa que está deprimida ou com algum sintoma de depressão a sair disso, ou pelo menos começar o tratamento?
Então, né, como vocês já bem colocaram, a depressão ela tem essa característica bem marcante, né, porque ela não escolhe ninguém. Independe de cor, independe de condição financeira, independe de raça, né, ela atinge todos os tipos de pessoas, independente da condição que ela se encontre, né. E assim, eu gostaria de frisar essa questão da família, porque é interessante, pelo desconhecimento mesmo, né. Quando o familiar te vê ali se isolando, né, sem prazer nas pequenas coisas que você fazia antes, sem querer sair, sem querer se alimentar, né, sem querer se divertir, o que é a primeira coisa que o familiar diz, né? Vai sair, vai ver gente. Então, assim, é o senso comum mesmo. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso às leituras que nós temos, né? E, infelizmente, acontece muito isso. Né? Mas a família, em relação, quando realmente o diagnóstico é dado, realmente se for, se acontecer, é importante que a família ajude essa pessoa, né? Em que sentido, né? Pode não entender muito bem sobre o que é a doença, quais os sintomas, mas estar ali perto, acompanhar no tratamento, né? Procurar entender, procurar ter empatia, porque acontecem coisas que fogem do nosso controle, né? A vontade de não sair, de repente, a vontade de não fazer as coisas que davam prazer antes, né? Independem da gente. É claro que a gente fala muito, é força de vontade, depende de cada um, sim, mas com ajuda é melhor, né? Com a ajuda dos familiares é melhor, com a ajuda dos amigos é melhor. Então, assim, a gente precisa sempre estar falando sobre isso, a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla, porque a depressão hoje ela é vista como o mal do século. Então, assim, segundo a OMS, 800 mil pessoas são diagnosticadas com depressão por ano. Né? Então, é um número muito relevante. E dessas 800 mil pessoas, está acontecendo mais cedo com crianças e adolescentes. Porque a gente vê que a criança ela sofre a pressão dos pais para sempre ser o melhor na escola. Né? Tem a questão da aceitação dos colegas na escola. Tem o bullying que hoje, né, querendo ou não, também leva a esse estágio de depressão. Então, assim, adolescentes também, né? Então, a gente tem que estar sempre conversando. Esse tema da depressão tem que ser levado para dentro das escolas, dentro de sala de aula. Inclusive, deveria ser matéria obrigatória.
Com certeza. Só um instantinho. Eu estou com a ouvinte na linha. Ela queria participar. Com quem é que eu estou falando? Boa tarde.
Oi, boa tarde.
Pode
falar. Você está falando com a Anaí aqui da São Gabriel.
Ótimo. Você quer falar quer perguntar a alguns dos nossos entrevistados ou quer fazer algum comentário?
Olha, eu vou falar para você o seguinte, todos os ouvintes da Jornal e vocês aí, tá? Parabéns, esse tema foi maravilhoso.
Obrigado. Essa é a nossa intenção, é dialogar com vocês sobre coisas que podem ajudar a melhorar a vida das pessoas.
E é como a menina aí acabou de falar, é um assunto que está contaminando principalmente os adolescentes, né? Para quem está lá fora, pensa que a depressão é besteira, mas não é não. Ela surge do nada na vida da pessoa, de repente. E a gente precisa muito, eu digo isso porque eu não fiquei deprimida, mas eu ainda tomei 90 dias esse remédio. É, coisa do SUS, eu falo até assim, a depressão é uma armadilha do SUS. Agora, para isso, a gente tem que buscar Deus, tem que ter fé e tem que ter ajuda da família. Porque lá fora, muito pensa que é besteira, faz é hora da pessoa, diz que a pessoa está fazendo isso.
Isso é verdade.
Essa palavra, fala até assim, é uma frescura.
Isso é verdade. Agora, e é lamentável isso.
É um caso sério.
E é lamentável que a gente... Porque isso que você está falando é real... A gente percebe isso, não só, como eu disse, a família pode ajudar, mas também pode piorar a situação se ela não souber lidar com isso. Eu agradeço a tua participação, muito obrigado, e continua com a gente ouvindo o diálogo, ok?
Com certeza, eu sou ouvinte assídua.
Muito obrigado, vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Um ouvinte, ela diz o seguinte, quero saber assim... Quem teve depressão sempre vai ter ou não? Aí essa pergunta é para a doutora Maíra. Nós já até falamos sobre, até cutuquei isso aqui. Porque ela diz o seguinte, volta tudo de novo, não se cura assim. Porque assim que eu tomo um remédio, que quero parar, mas tenho medo, ela coloca aqui, de parar. Ela diz, não diga meu nome, tá, não estou dizendo, como a gente falou. Nós não estamos falando exatamente para preservar as pessoas, porque infelizmente, como eu disse, os dois dos nossos convidados, tanto a Michele quanto o Jamicias, né, tiveram a coragem, têm a coragem de assumir isso publicamente e mostrar para as pessoas que isso não é o fim do mundo, entendendo? Não é uma coisa que vai deixar você isolado. E o preconceito, o nome já diz, é um pré-conceito, é um conceito antecipado e é fruto do desconhecimento, não é?
Verdade.
Então, doutora Maiara, por favor, a explicação para nosso ouvinte.
Certo, não necessariamente. Uma pessoa que teve depressão terá novamente. Como eu falei, varia de caso para caso e de pessoa para pessoa. Por isso, o ideal, uma pessoa que esteja em um quadro depressivo, que ela não apenas faça uso do medicamento, mas associe esse medicamento com a psicoterapia. Porque o medicamento, ele vai ali abafar os seus sintomas. Mas e o que é que tem causado esses sintomas? É preciso trabalhar o que está por trás dos sintomas. Os sintomas são apenas sinais de algo muito maior que precisa ser trabalhado na mente de cada um de nós. Então, assim, o ideal é que você faça uma psicoterapia para que você aprenda a se conhecer mais, a se ouvir mais, a entender o que está por trás de tudo isso.
Eu queria perguntar também, eu vou falar com o Jean. É como eu te disse, a depressão nas relações, ou seja, namorado, marido, essas coisas, ela prejudica, ela piora a situação? Como é que pode acontecer? O que, pode acontecer nisso?
A depressão, ela é um estado que certamente ela abala o eixo principal da sua vida. Ela abala toda a sua estrutura, porque se a sua mente, se o seu espírito, já que a sua psique, né, a psique é a alma, se ela está abalada, então ela afeta tudo isso. E como eu disse, já que a depressão ela tira essas suas vontades primeiras, ela vai afetar a libido, o seu desejo sexual, a sua vontade de sair ou de socializar. E algo que é preciso ser falado é o seguinte, a questão do suicídio, que é algo que cresce muito, que a cidade de Iguatu tem um índice assustador,
é verdade.
Ele precisa ser tratado. A Maiara falou muito bem na questão justamente disso, de saber as causas. A psicoterapia existe muito ainda, até essa divisória e um preconceito, às vezes até com o trabalho do psicólogo, que é um trabalho que vai lhe desamarrar, às vezes até do tratamento medicamentoso. Eu acredito hoje, por experiência própria, que o tratamento medicamentoso ele tem seu momento e tem sua função, já que ele vai agir sobre o aspecto físico, mas o aspecto psicológico de como se chegou a isso, de como a sua estrutura social, que pessoas ou que situações lhe causam isso, que ocasiões pioram ou são os gatilhos, como disse a Maiara, são fundamentais. Eu acredito que até no contexto da juventude hoje, que a própria Michele lida com essa questão do ensino, a gente vive num mundo muito competitivo. Acredito eu, e eu fico pensando, quantos dos suicídios não começaram, às vezes, muitas vezes, numa crise de ansiedade por conta de um aspecto ou outro. Então, o impacto que a depressão, que ela causa, ela começa pelo fato de, existe o estigma e a ideia de que você tem que guardar isso. Então, já gera uma pressão por isso.
E eu queria, vou te interromper, Jean, porque já que você falou com relação ao suicídio, aquela coisa toda, queria aqui mais uma vez puxar as orelhas dos meus colegas jornalistas para não publicarem suicídios nas páginas, por favor. Eu sei que essa audiência é necessária muitas vezes para você ganhar alguns cliques, e esses cliques rendem algumas criptomoedas. Mas você pode estar estimulando pessoas a cometerem um suicídio. Há um código de ética no jornalismo onde nós não divulgamos suicídio. Nós não divulgamos. O suicídio é algo que a gente não divulga porque estimula. Isso já ficou provado, que a pessoa que está prestes a cometer o suicídio, ela quer muitas vezes punir a algumas outras pessoas e quer ser lembrada. Por isso elas escolhem datas tipo Carnaval, Semana Santa, aniversário de algum parente querido ou famoso na família, um momento como Natal, Ano Novo, essas coisas, para exatamente todo ano as pessoas lembrarem ou se punindo ou lamentando porque a pessoa cometeu suicídio. Então peço encarecidamente aos meus colegas jornalistas que, por favor, se abstenham disso. Apesar de dar audiência e alimentar o imaginário de fofoca do povo, né? Você não está fazendo nenhum bem à sociedade.
Sucupira, e aí eu trago para a literatura.
Eu queria, depois de você, queria passar para a Michelle, que eu queria que a Michelle falasse sobre esse assunto.
Pronto.
Porque ela já deu umas pancadas boas no Facebook a respeito dessa coisa, como assistente social divulgar. Deixa só passar para a Michelle rapidinho.
Deixa eu fechar com o Fernando Pessoa.
Pronto, ótimo fechamento.
O espetáculo que eu trago, entre as inspirações, tem o poeta e escritor português Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, primeiro que a mente dele, ele dividiu em vários personagens que são os heterônimos. E um deles, que é o Álvaro de Campos, ele é claramente bipolar. Ele tem um transtorno bipolar e você vê toda a transição nos poemas. Em um deles, ele trata especificamente sobre o suicídio e, para a vida do Pessoa, para sair do personagem, para entrar na vida do poeta, o Fernando Pessoa sofreu de alcoolismo. Ele bebia muito e morreu aos 47 anos por conta do alcoolismo, cólica hepática decorrente de cirrose. E veja só, hoje, da perspectiva que eu tenho, e quando eu li a Pessoa na adolescência não entendia bem aquilo, hoje eu imagino que talvez o alcoolismo do Pessoa, como o alcoolismo do Lima Barreto, como o alcoolismo de outros autores, era talvez a válvula de escape mais rápida que eles tinham para quadros de depressão, para quadros de mania, onde se às vezes se recorre a isso. E o suicídio, ele aparece nas obras desses escritores, ou mesmo na vida, como no caso da escritora Florbela Espanca, como uma culminância de uma via crucis, porque, acreditem, é uma grande via crucis para se chegar a esse extremo.
Michele?
E assim, independente, Luiz, do que você acabou de falar sobre a questão do código de ética, do jornalismo, não só do jornalismo, acredito que de todas as profissões, perpassa pela questão do bom senso. Né? Hoje em dia as pessoas divulgam muito fotos de maus tratos contra animais, contra idosos, enfim. É necessário que se denuncie, sim, mas não é necessário que se publique a imagem. Né? Então, assim, aquela pessoa tem familiares, muitas vezes, então, assim, é complicado e muitas vezes você, querendo ou não, está ensinando ou instigando, como você mesmo disse, né, a pessoa a cometer, se ela já vier com esse quadro, a de repente chegar à culminância de cometer um suicídio. Né? E trazendo aqui, bem rapidinho, eu gostaria só de dizer, a Mayara que deveria falar dessa parte, mas eu lembrei agora, porque o estágio da depressão, ela tem três fases. Né?
Exato.
Ela tem a fase leve, a fase moderada e a fase grave. Né? E que a fase leve é sempre aquela pessoa que é considerada mal-humorada, que sempre está triste, né? Ali enjoada, ali pelos cantos. Acredito que mais ou menos parecida comigo. Né? E aí a fase moderada já vem aquela fase daquela pessoa que já começa a afetar os relacionamentos familiares, amorosos, né? Que já fica naquela inércia, não consegue ter mais prazer nas pequenas coisas, né? Tudo chora, enfim. E tem a fase grave, que aí a gente chega na questão do suicídio, que é a fase realmente do isolamento, que a pessoa realmente não quer ver ninguém, não quer mais sair, não quer nem tomar banho, não quer se alimentar, e tem essas ideações suicidas, né? Então, como eu falei no início, é importante o diagnóstico correto da depressão, depressão, né? Eu não sei por que que acontece dos médicos muitas vezes prescreverem remédios para outros sintomas, só prescreve para dor do corpo, né? E assim, muitas vezes esquece que aquela pessoa que procurou ajuda, porque a depressão também causa até, inclusive, essas dores, né? Eu, inclusive, sentia dores no externo, que é aquele osso que a gente tem, e eu não conseguia identificar... E eu não consegui identificar o motivo, entende? Mas assim, eu tive a sorte de ser diagnosticada precocemente, de procurar ajuda e de ter essa ajuda. Quantas pessoas não têm, né? Quantas pessoas procuram e não acham, não conseguem. Como eu falei, os familiares não ajudam, às vezes os próprios amigos. O desconhecimento da doença. Então assim, são muitos fatores que levam a um diagnóstico errado e muitas vezes tardio, que vem a culminar, infelizmente, com o suicídio.
Nós vamos voltar, vamos para o intervalo? E na volta, doutora Mayara, a senhora vai explicar qual é o processo. Tá. Todinho. Desde o momento em que... Quais são os sintomas? Na realidade, o que você pode estar sentindo? É importante para quem... E, no caso, quem tem depressão, a família que tem uma pessoa com depressão, o que, que na realidade, qual é o papel dela? Né? E eu queria colocar um dado, uma pesquisa da UNB, que muito me preocupou. O índice de suicídios entre os graduandos e os pós-graduandos, né, é enorme, e deprimidos também. E em primeiro lugar, quando eles perguntaram o que, que eles usam para poder acalmar essa dor da alma, eles diziam que era religião. A segunda era chorar. E a terceira era buscar ajuda. Quer dizer, então, o papel de programas como o nosso, inclusive de políticas públicas, que é um assunto que eu vou conversar depois, vou passar essa pergunta para a Michele, ele é muito importante para que a gente mostre que isso é um passo importante que você dá para curar. É como se você tivesse uma gripe e recusasse acreditar que está gripado. Você precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Mas nós vamos para o intervalo. Eu tenho aqui uma observação de uma ouvinte, onde ela diz: nunca tive depressão, mas quando penso no passado, sinto uma coisa ruim. Isso é começo de depressão? Essa a gente volta já, depois do intervalo. Você está no Diálogo, são 12 horas e 37 minutos em Iguaçu.
Quando o povo quer saber, o povo pergunta. Diálogo com o Eiso Cupira, volta já. Jornal FM 98,9.
Tá chegando em Quixelô um novo conceito em farmácia. Ara Farma, a farmácia da família, para cuidar da sua saúde. A Ara Farma já chega como a mais moderna da cidade, oferecendo serviços gratuitos como verificação de pressão arterial, aplicação de injeções. Contamos com farmacêutico de plantão e profissionais capacitados para melhor lhe atender. Temos a entrega mais rápida da cidade e ainda os melhores descontos em medicamentos e perfumaria. Faça uma pesquisa. Estamos de braços abertos para atender você e sua família. Ara Farma, a farmácia da família. Na rua Pedro Gomes de Araújo, 133, em Quixelô. Disque entregas 3579-1516 ou pelo WhatsApp 98115-1516. Ara Farma, inauguração dia 1º de fevereiro, com um dia inteiro de festa. Venha participar!
Atenção! Você sabia que pode fazer o seu cartão Tricard Bugi? Não? Então corra e peça já o seu, pois são inúmeras vantagens para você. E você, meu amigo cliente, que já possui o cartão Tricard Bugi, a Tropical Pães está aceitando o Tricard Bugi em seus pagamentos. Tá esperando o quê? Tricard Bugi, inúmeras vantagens para você. Bugi Atacado e Varejo, rua Doutor José Holanda Montenegro, 526, no centro de Iguatu. Bugi e Tropical Pães, uma parceria de sucesso.
Chegou a mais nova opção em Quixelô. HF Pneus, trabalhando com alinhamento, balanceamento, cambagem, peças e mecânica em geral. HF Pneus veio para facilitar a sua vida, com melhor atendimento e qualidade no que faz. São serviços de primeira linha. Então, se você precisou fazer alinhamento, balanceamento e cambagem no seu veículo. É só ir na HF Pneus. Com muitas, muitas opções em peças e mecânica em geral. Localizado em frente ao posto Jesus Pneu. Bem mais pertinho de você. Venha nos fazer uma visita e confira. HF Pneus. É muita, muita qualidade nos serviços que faz pra você. Vem pra cá.
Pois não é. Eu já peguei a chave do meu carro. Já tô indo pra lá.
Em Quixelô tem HF Pneus. Qualidade no que faz.
Doutora Lucirene Rocha Lima, pediatra. Atendimento manhã e tarde, a partir das 15h30 de segunda a sexta, aqui na Clínica Infantil Maria Eunice Rocha Lima, na Rua Monsenhor Coelho, número 39, próximo ao Lago da Teira. Lembrando que na sexta-feira, só manhã. Fone 3581-0569 ou 99872-7608, também o WhatsApp. Agradece a preferência, doutora Lucirene Rocha Lima. Carpoint trabalha com injeção e diesel, injeção eletrônica em geral, motor, freio ABS, mecânica em geral, autoelétrico, peças e muito mais. Vá agora mesmo, a Carpoint fica localizado na Rua Diocles Lima Verde, 149, aqui em Iguatu, em frente à faculdade. Os fones 3581-2006 ou ainda 3581-1601, Organização dos Paulistas. Emerson e Walter.
Casa bonita, bem mobiliada. Conforto, funcionalidade, estilo simples e requintados. Encontram os móveis e eletros certos na Casa Ceará. Toda a linha de móveis e eletros à sua disposição, com preços e condições que cabem direitinho no seu bolso. Casa Ceará, a loja certa para quem acha que preço e qualidade precisam andar de mãos dadas. Consulte os nossos preços, a qualidade daquilo que vendemos e nossas condições de pagamento. Casa Ceará, compromisso de vender barato. Avenida Dário Rabelo, 399, bairro Santo Antônio, Iguatu.
Rádio Jornal FM
98,9.
Sempre com você.
Olá, estamos de volta com o programa Diálogo, 12 horas e 42 minutos em Iguatu. Vamos agora falar com a doutora Maiara a respeito da pergunta que a gente deixou, no bloco passado. Mas antes eu quero dizer para você que, se você quiser participar do programa, deixa 381-0828 ou pelo zap 988-22-3528, ok? E você pode participar, deixa sua pergunta ou liga para cá, nós não vamos identificar você, não só, a não ser que você queira, porque nós gostamos e queremos preservar a sua privacidade. Doutora Maiara, a pergunta da nossa ouvinte, em seguida explicar para o pessoal como é que isso tudo acontece.
Certo. Vou ler a pergunta dela novamente só para relembrar as pessoas. Ela disse assim: nunca tive depressão, mas quando penso no passado, sinto uma coisa ruim. Isso é o começo de uma depressão? Não. Na verdade, isso mostra o quê? Que algo em você precisa ser trabalhado. Há um passado mal resolvido, há uma situação aí em uma memória de um fato anterior que não ficou bem consolidado em você. E é importante trabalhar isso na psicoterapia, por quê? Porque muitas vezes nós estamos aprisionados a algumas situações que aconteceram no nosso passado. Pessoas que não conseguimos perdoar, situações que nos traumatizaram, pessoas que nos machucaram. E nós estamos aqui vivendo o reflexo das nossas feridas emocionais. Então, assim, isso, essa sua tristeza ao lembrar de um fato do passado, só mostra, assim, que é importante você dar atenção a isso e não ignorar, e não seguir como se nada estivesse acontecendo.
Com relação a essa parte de procurar ajuda, Michele, o que é que tem hoje de políticas públicas voltadas para isso? Inclusive, a gente falou com relação à questão das crianças, os adolescentes, e tem muita criança, inclusive, que tem depressão. O que que hoje sendo feito com relação a políticas públicas nesse sentido?
Então, quando a gente é diagnosticado, né, com depressão ou qualquer tipo de outro transtorno, é aí que a gente sente a falta, né, dessa questão das políticas públicas de fato. Como eu falei, a depressão ela precisa ser mais trabalhada, mais conversada. Deveria ser tema de sala de aula, deveria ser disciplina obrigatória, né? Principalmente para as crianças e para os adolescentes nessa era de digital que a gente vive hoje, né? De rede social em que todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, né? Então, assim, eu sinto que deveria, sim, ter um cuidado maior em relação a isso. Sinto falta, né? E agora, né, no Brasil existem os meses alusivos, tipo setembro amarelo, né? Que é alusivo ao suicídio. Mas aí, claro que o suicídio vem através de uma depressão e tudo, mas é focado principalmente somente no suicídio. Então, assim, eu acredito que os governantes, né, deveriam se unir nessa causa e trazer, né, essa discussão mais à tona, principalmente na área da educação, não só da saúde, porque é um caso de saúde pública, sim, mas também na educação deveria ser trabalhado, né, com mais ênfase, as pessoas que são ligadas diretamente às políticas públicas, que tivessem afinidade realmente com o tema, né, e infelizmente a gente sabe que existem muitos cargos por questões políticas e a pessoa às vezes não tem afinidade nenhuma com o tema da saúde, com a da educação e acaba passando despercebido. Mas isso reflete diretamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, o que eu sinto falta, Luiz, de fato, é que realmente fosse esse assunto, fosse matéria obrigatória nas escolas, ou pelo menos que tivesse uma data, em uma semana, não importa, mas que fosse discutido sempre essas questões, até mesmo, como eu falei, pela dificuldade do diagnóstico. Muita gente está triste, está se isolando, está sentindo falta de prazer nas pequenas coisas, mas não está associando isso a uma depressão.
Olha, é uma coisa interessante, vamos falar já sobre isso, mas eu queria perguntar ao João Messias o seguinte: a gente tem aqui o estresse psicológico provocado por qualquer adversidade da vida, o estresse físico, certas doenças, consumo de drogas ilícitas, lícitas ou ilícitas e alguns medicamentos de uso contínuo podem precipitar os quadros, ou seja, pode provocar uma depressão. Você falou também do Fernando Pessoa, né? Nós também temos o Mozart, que é o Wolfgang Amadeus Mozart, um compositor. Beethoven também tinha, né? Acho que a grande maioria dos grandes compositores tinha algum resquício de depressão. Mas eu te pergunto, a droga também joga para a depressão, porque a depressão joga também para a droga, então é vice-versa?
Olha, Sucupira, a literatura ela mostra o seguinte, e é interessante, eu sou professor também, dou aula de literatura, e infelizmente eu acho que o nosso modelo de ensino ele é falho, porque ele mostra só a literatura objetiva e esquece de mostrar que os escritores foram seres humanos. Que nós tivemos, por exemplo, no caso do Fernando Pessoa, ele teve uma vida extremamente agitada. Fernando Pessoa era até astrólogo, inclusive um grande astrólogo. Nós temos casos da literatura beat norte-americana, que é toda uma geração que reúne Bukowski, Allen Ginsberg e outros escritores, que foram conhecidos pelos excessos, embora que alguns viveram muito, mas outros viveram jovens. Se a gente for para o romantismo no século XIX, ultrarromantismo, que tem poemas muito bonitos, eram autores que tinham quadros claramente, se fossem avaliados hoje, acredito que a Mayara daria um diagnóstico bem preciso pelos fatos da vida desses escritores. E o abuso de substâncias, ele é muito presente. Não se sabe se uma fuga, não se sabe justamente se uma causa de quadros também, ou mesmo uma coisa não impede que seja uma via de mão dupla. O fator genético também às vezes leva a isso. Por exemplo, o autor Lima Barreto, que escreveu Os Brusundangas, e tem uma obra dele, Sucupira, chamada Cemitério dos Vivos, em que ele fala sobre como era a vida dele dentro de um hospital mental quando ele foi internado. O Lima Barreto, ele mostra que a doença mental, a depressão, ela tem um viés familiar. O Lima Barreto, ele teve o pai que morreu também no alcoolismo, mas tinha episódios de depressão. O escritor americano Hemingway, ele comete suicídio e também ele teve vários casos na família também que mostram que tinha esse quadro. E o Hemingway também era muito chegado à bebida. Então, dentro da arte, nós temos provas claras. E claro, eu peço a cada ouvinte que faça essa reflexão justamente nas pessoas que te cercam, naqueles seus parentes das vidas difíceis mesmo. Hoje em dia, depois das minhas experiências, eu tenho uma compreensão muito maior para aquele parente que volta e meia se envolve num problema por causa do abuso do álcool, por exemplo, daquele parente que de tempos em tempos o cara está com a vida estruturada e de repente sai dos trilhos
desanda tudo.
O espetáculo que eu produzi se chama Entrevista com o Lobisomem, justamente porque tá cheio de lobisomens por aí, pessoas que carregam isso às vezes como uma maldição, porque eventualmente tem suas vidas destruídas, voltam e quando tem que conviver com a sociedade, tem que conviver com esse estigma, carregar a vergonha, a desconfiança.
É aquela história de achar que quem tem depressão é o Zé Doidinho, né?
Muito pelo contrário. É aquela história
do Zé Doidinho, o cara dizer, não, esse é um Zé Doidinho. É como se, como eu falo, sempre digo, uma das pragas da humanidade é o preconceito. Eu sempre falo isso, eu digo, você, qualquer juízo de valor que você faz sem conhecer a causa, ou pelo menos ter se interessado por tal, você produz uma ação de preconceito ou um pensamento de preconceito que depois até se arrepende, mas não tem coragem de se desculpar.
Para eu voltar aqui para uma arte que não seja dos meus alunos, mas uma coisa mais geral, por exemplo, o vocalista da banda Linkin Park, Chester,
sim, bem lembrado,
comete suicídio. Nós tivemos, e claro, ligados a casos de abuso de substâncias, o Chorão aqui da banda Charlie Brown Jr., artistas como Whitney Houston, o próprio Michael Jackson. Nos Estados Unidos, no ano de 2016, que é quando nós temos o dado, 60 mil pessoas foram diagnosticadas, tiveram casos de óbitos por abuso de opiáceos, de remédios para dormir. 60 mil pessoas.
Grande parte desse pessoal tinha depressão.
Exatamente. Ou usavam isso como subterfúgio. Hoje em dia é considerado que os Estados Unidos da América vive uma epidemia de opiáceos. E isso vem, com toda certeza, são remédios que procuram fugir, quem sabe, daquela dor, que é a depressão, aquela coisa sem nome. Porque a depressão, ela vai muito além da dor.
Pra vocês verem como o programa passa rápido, muita gente que pensa, poxa, uma hora é muito tempo, eu continuo dizendo que isso nos surpreende. Eu não consegui falar sobre depressão nem um terço do que eu gostaria de tratar. Vou voltar ao tema, vou voltar. Agora em abril vou pautar novamente o tema. A gente vai continuar o assunto, vou continuar o diálogo. Mas eu queria entrar numa coisa que alguns dizem que pode ser e pode não ser, que é a depressão pós-parto. Que as mulheres, no caso, a gente tem vários casos sobre isso, né? O Mayara, fala sobre isso, que é porque o Jean não pode falar sobre isso, né? Nem eu, né? Então,
com certeza. Sim, é verdade. Muitas pessoas não entendem e nem as próprias mães entendem e ficam se sentindo culpadas por estar rejeitando a criança, por estar o choro da criança incomodar.
Pode falar.
Não, microfone. E então, para você ver como a depressão é algo que abrange muitas situações. Várias situações podem levar a pessoa, pode ser a gota que transborda o copo. E tem uma frase que diz assim, é o endereço mais difícil do mundo, o lugar do outro. Porque é muito difícil nós nos colocarmos no lugar do outro, nós entendermos que o sofrimento do outro é real, que não é frescura, que não é ausência de Deus. Nós temos muito mais facilidade para enxergar e para aceitar quando alguém chega dizendo que está diagnosticado com câncer do que quando alguém chega e diz que está com sofrimento psíquico, que está com uma depressão. A gente acredita mais, nós acreditamos mais naquilo que os nossos olhos veem, naquilo que um vírus justifica, que uma bactéria justifica, que um tumor justifica, mas aquilo que não conseguimos ver, que é o que está dentro do outro, o que está no mais íntimo do ser humano, nós temos a dificuldade de aceitar e de entender.
E principalmente, assim, só interrompendo, quando continue, a pessoa tem uma condição financeira estável, que é diagnosticada com depressão, e aí a gente escuta muito, como eu falei aqui no início, fulano tem dinheiro, tem tudo e tá com depressão. Sim. E é como a Mayara falou, isso aí é uma doença da alma, é algo muito íntimo, entende? Verdade. E as pessoas, independente de condição financeira, de raça, de cor, de religião, mas fulano vive dentro da igreja e tá com depressão. A gente teve o caso do padre Marcelo Rossi, né? Que foi Fábio diagnosticado. Mello,
então, foi diagnosticado com síndrome do pânico.
É a ignorância, né? Que eu falo.
É a faceta da depressão, sim, né?
A ignorância, quando ela é falta de conhecimento, eu até chego a entender, muitas pessoas realmente não têm o acesso à leitura de mundo que nós temos. Verdade. Mas tem muitas pessoas que fazem leituras rasas e superficiais e saem por aí propagando senso comum. Então, assim, a depressão, ela precisa ser discutida principalmente por esse viés, porque ela atinge a qualquer pessoa, independente de classe financeira, cor ou condição social.
Mandar um alô aqui pra minha doce bela Jamile. Ah. Tá nos ouvindo agora. Jamile, né, com certeza. Ela Eu tenho que falar toda a vida, eu sempre digo isso, minha filha, não se preocupe não, porque eu não vou deixar de dar o seu alô, né? Dizer que eu amo muito você, que você é importante na minha vida. Pronto. Aí, pronto, falei. Então vamos lá. Gente, nós temos pouco tempo ainda, mas eu queria deixar para as considerações finais. Então, nós temos 5 minutos. Então, eu queria que vocês, cada um, tentassem passar para as pessoas que é preciso ter carinho com a pessoa que está passando por essa dor, que eu costumo dizer que a depressão é uma doença que dá dor da alma.
Sim.
E que a gente não sabe mensurar isso, nem como veio, nem como está e nem quando vai acabar. Então, a paciência e o amor, acredito, que são fundamentais para isso. E deixar que o outro perceba que você está ali apoiando, não cobrando para que ele saia da rede ou da cama, para que ele mude. Eu queria começar rapidamente, eu vou encerrar com o Jean. Eu queria começar a Michelle, depois Mayara e depois o Jean. Michelle, é com você. Encerrando, né?
Passou rápido, viu?
Muito rápido.
Então, assim, pessoal, como a gente falou desde o início, né? A gente fica o tempo todo querendo provar ou tentando provar para os outros que a gente é forte, né? A gente tem que reconhecer que somos seres frágeis, limitados, né? Temos que desacelerar um pouco, sim. Temos que parar um pouco, refletir. A vida da gente, muitas vezes, o trabalho, estudo, né? Família, relacionamento. A gente fica acelerado com isso tudo e acaba esquecendo de cuidar de nós mesmos, né? Então, assim, a depressão é uma doença, né? A gente sabe que não tem cura, não é, doutora Mayara? Mas tem tratamento. Então, assim, ninguém precisa sofrer. Busque ajuda, converse, a qualquer mínimo sinal que você tiver, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, mas tu é tão alegre e tudo, e você já foi diagnosticado com depressão. Hoje em dia eu estou bem, graças a Deus, né? Faço uso de tratamento fitoterápico, acompanhamento psicológico, mas a depressão, graças a Deus, saiu da minha vida. Tenho crises de ansiedade de vez em quando, mas a gente tenta trabalhar isso da melhor forma possível. Então, meu recado para você que nos escuta é esse: busque ajuda, leia mais sobre, né? E procure também ajudar as pessoas que estão ao seu redor, né? Não julgar, o mais importante é isso. A vida é difícil, mas ela é muito bela e muito boa de ser vivida. Agradeço o convite, viu, Luiz?
Eu que agradeço ter vindo. Vai, Mayara.
Como a Michelle falou, muitas vezes é no intuito de parecer ser forte que nós estamos escondendo as nossas próprias dores. E aquilo que eu nego que existe, aquilo que eu escondo que existe, começa a crescer dentro de mim. Então, assim, quem diz que isso é sinônimo de fraqueza? Se você se encontra em um momento de tristeza, que você não entende, que você não consegue identificar as causas, procure ajuda. Não tenha medo de procurar alguém que possa estar te auxiliando para que você possa se sair desse quadro. O seu estado atual não é o seu destino final. Então, olhe para a sua vida e junte o restinho de forças que você tem e procure alguém que possa estar te impulsionando para viver um novo tempo.
Jean Messias, a bola está com você. Muito obrigado, doutora Mayara, por ter aceitado o nosso convite.
Sucupira, você já é um cara que eu tenho uma estima muito grande. Nossa história vem desde 2012. Você é um verdadeiro pai para mim na comunicação. Tenho essa admiração para muito longe daqui. E esse programa, de fato, foi sensacional, porque ter a liberdade de falar sobre a depressão, de cara limpa, de falar sobre a minha vida, sobre talvez o meu braço engessado, que talvez outros escondam, com liberdade, com tranquilidade, ter pessoas agradáveis aqui, isso é muito bom. Para as pessoas que estão ouvindo, o que eu peço a vocês é o seguinte: tente se lembrar da pessoa que você é, tente voltar a ser a pessoa que você é. No meio do deserto eu ouvi uma voz que clamava o meu nome. Tente escutar as vozes que chamam pelo seu nome e procure ajuda. Não se envergonhe de sofrer ou de estar numa situação delicada. Todos passamos, não existe a ditadura do feliz. E para fechar, claro, gosto de lembrar uma das orações mais bonitas, é a de São Francisco. E quando ele pede, entre muitas coisas, fazer que eu procure mais, compreender que ser compreendido. Então se compreenda e tente compreender o outro, independente de se você é o que está com depressão ou se está vendo alguém nesse quadro. Fazer que eu procure mais perdoar que ser perdoado e se perdoe. E tudo que a oração pede, acima de tudo, ter compaixão. Quando se tem compaixão pelos outros, acho que a gente busca uma compreensão. E buscando essa compreensão, a gente chega a voltar a ter o que o Fernando Pessoa dizia assim: nada para mim é tão bonito quanto o movimento e as sensações. Eu acho que voltar a ter essa emoção de se sentir vivo e gostar da pessoa que se é, é de fato ter a liberdade de estar vivo, de viver aqui. E aí, seguindo, para fechar, eu garanto, lá em Mateus tem uma parte que ele diz assim: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Isso é o ideal de vida para qual nós vivemos para cá. Nós somos só um bicho que ri. Então é para isso que a gente está aqui também.
Ok, obrigado, Jean. Obrigado você que nos ouviu. É, o diálogo hoje bombou, certo? Já vinha crescendo. Hoje ele realmente disparou aqui. A gente percebe, né, as pessoas participando aqui, agradecendo, inclusive, algumas colocações que vocês fizeram. E isso é interessante porque as pessoas disseram: eu não sabia que era isso. Ou algumas estão dizendo, disseram que o meu problema era a falta de Deus. E não era só isso, eu precisava de ajuda. Outras pessoas dizendo: oh, que bom, hoje eu sei que eu preciso de ajuda. E a outra, um outro depoimento interessante também, que eu também vi aqui no meu celular, a pessoa chegando dizendo o seguinte: eu agora entendo a pessoa com quem eu vivo, por que está a depressão e qual é o meu papel nisso tudo. Eu acho que o programa de hoje, ele cumpriu parte do objetivo dele, que é fazer com que as pessoas percebam o que é a depressão, como tratar e como conviver com ela. Eu quero agradecer cada um de vocês, com grande carinho. Eu disse que eu estava juntando um Dream Team, mas o Dream Team vai voltar. Não vou trazer vocês de novo aqui, com certeza, porque não foi só bom para as pessoas, os ouvintes, foi bom para mim também, porque tê-los aqui comigo me ajuda muito a fazer esse programa cada vez melhor. Eu sou o Luiz Sucupira e este foi o diálogo desta semana. No próximo programa, nós vamos conversar sobre mais um tema interessante. Eu vou avisar para vocês que ainda é surpresa e a gente vai voltar ao assunto, ok? Deus abençoe sua semana. Ditadura nunca mais. Diálogo se constrói com respeito e informação.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.
A qualquer hora, em qualquer lugar, Jornal FM. Se é qual...